Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Você já levou, né? Coice, mordida.
Já. Eu mostro sempre para as pessoas que eu tenho a marca no braço, eu tenho a cicatriz aqui que um cavalo enfiou a boca inteira, a minha mão inteira na boca. Eu tenho até hoje a marca. É um trabalho um pouco perigoso, ele é. Mas assim, é sempre os acidentes acontecem por desatenção.
Um pouco perigoso.
Meu pai é da cavalaria, ele sempre fala, nossa, às vezes eu tava limpando, me abaixava assim, ele vinha e grudava aqui na gordurinha aqui do lado, o cavalo vinha, dava uma mordida nele, assim, sabe? É, eles fazem isso mesmo, né? Tem que estar atento mesmo, né?
Tem que estar atento.
Mas eles mordem por quê? Às vezes também é brincadeira, né?
Às vezes é brincadeira.
Eu acho que nesse caso era. Era
né? Porque conhecia era ele, de... tava de boa, uh-huh. Só falou, vou morder essa gordurinha.
Essa gordurinha.
Se você observar, assim, cavalos no pasto, eles interagem muitas vezes dando mordiscadinha, assim, uhum. Ficar se mordendo, ou um morde a bundinha do outro, isso é bem comum. Então, às vezes, eles vêm pra dar umas mordidinhas também. Agora, uma coisa que é bem comum, pessoal da cidade, eu falo pessoal da cidade, pessoal que não tem costume de mexer com cavalo, é estragar potro. Deixando morder, porque potrinho, pequenininho, é bonitinho, que eles gostam de ver ficar mordendo a gente.
Uhum.
E morde a roupa, e morde o braço, que nessa idade eles não têm dente ainda, uhum. Né? Ele vai nascendo um dentinho de cada vez, então não machuca. E daí ensina o cavalo de pequeno a morder as pessoas, e daí ele vira aquele cavalo que não respeita.
Que morde todo mundo.
É, quando Sim. É grande e morde todo mundo, e daí isso é um problema. É.
Gente, tudo igual, porque eu lembro da entrevista com a doutora Mayara falando, aí você deixa o gato subir em cima da pia quando é pequenininho, porque é fofinho. Aí quando cresce não pode mais.
É, todo condicionamento, né? Gente que... E norteia
até,
isso.
Até a gente com o filho, né? Uhum. Ai, é bonitinho, deixa fazer não sei o que, bater no gatinho, não sei o que. Aí quando cresce, fala, não pode. Falou, mas podia.
Então podia, o que mudou agora?
Tudo igual, gente. O que não pode quando é pequeno, não pode quando é grande, já começa ali, né?
Exatamente.
Tô bem. Então, eu achei muito interessante saber que são os mesmos aparelhos, porque imagine, a proporção, né, de um gatinho para um cavalo é muito diferente. E a recuperação?
Tá, a recuperação deles, eles respondem super bem também. O que a gente vai ter algumas dificuldades com os cavalos? Eles não são animais que a gente consegue deixar muito tempo deitado.
Imobilizar, por isso que eu pensei na recuperação, porque o gatinho você imobiliza, o gato, o cachorrinho... O cavalo?
Isso, a questão da imobilização é bem crítica para eles. Então, Sim. assim, no... A perda de animais, né, o sacrifício de animais é muito mais alto em cavalos do que em cães por questão de ter que imobilizá-los. Então, situações que levam eles à imobilidade, e nisso a fisioterapia também é bem importante, diminui muito a necessidade de eutanásia dos animais, é que você não precisa, com fisioterapia, deixar o animal tanto tempo imobilizado. Uhum. Né? A gente sabe que isso é um problema bem grave, porque o que acontece? Ele é um animal que ele tem que estar usando os membros, né? Então, você tem lesão em uma pata. Aí ele vai sobrecarregar todas as outras.
Sim.
E daí, durante esse processo, muitas vezes você acaba fazendo lesão nas outras, o que é bem comum no cavalo, laminite. Então, eles apoiam nos cascos, apoiam nas unhas. Você pode inflamar as unhas que não estão... que não são a da lesão.
Entendi.
Da lesão inicial. E isso é um problema bem grave que gera muito óbito. Porque daí o cavalo deitado, ele não aguenta muito mais que 2-3 dias que a gente tem que ficar virando ele. Ele vai fazendo lesão por decúbito, né? Pra quem não entende o que é decúbito, é você apoiar muito tempo numa superfície... Ali o osso, onde está a musculatura, vai fazendo lesão na pele e vai ficando fundo aquilo. Então, esse é um problema bem grande que a gente tem, porque a gente não tem como ficar erguendo um cavalo. Tem alguns suportes, mas tudo isso gera muita lesão neles, né? Então, é bem difícil o manejo de um animal que fica muito tempo deitado. Então, a primeira coisa que a gente tenta quando tem uma lesão que o animal não consegue ficar muito tempo em pé é dar todo o suporte para que ele consiga se levantar.
Uhum. As técnicas cirúrgicas, né, já visam o apoio o mais precoce possível, uhum. né? Placas que aguentem, material que aguente o suficiente para ele poder apoiar já, mesmo o osso tá sem nenhuma conexão ainda, sem calo ósseo suficiente para sustentar, mas esse material ortopédico, quando é feito, né?
Uhum.
Quando são feitas as cirurgias ortopédicas, assim, para fratura, normalmente já se espera um apoio mais precoce. Não existe muito aquela possibilidade de uma imobilização. Que a imobilização, mesmo em pequenos, já é controversa em relação aos efeitos deletérios. Isso. Uhum. Então, a físio, ela já ajuda a funcionalidade, a retornar a função desse membro mais precocemente também. Mas no equino tem essa particularidade, e é bem importante mesmo.
Mas a questão, que é uma questão assim muito dolorosa sempre, que é a questão da eutanásia, né? A gente vê muito em filme, em série, qualquer coisa que tem fazenda, o cavalo tropeçou, caiu, vai lá e, esse aqui não dá, né? Dá o tiro, faz eutanásia. Isso não procede, né? Eu espero, ou pelo menos não mais.
Então, isso depende de onde a gente tá. Porque uma coisa é você ter um animal que se lesiona e tem uma fratura aqui em Curitiba, região metropolitana, que tem bons hospitais, bons centros cirúrgicos, bons profissionais para reparar isso, né? E que você tem possibilidade de transporte. Agora, se você pega e vai para uma região, nem precisa ser muito longe, vai aqui para o interior do estado, onde não tem um hospital próximo para operar aquele animal, não tem onde transportar, não tem uma estrutura adequada, você, infelizmente, muitas vezes tem que fazer a eutanásia do animal porque não tem suporte para o reparo.
Entendi.
Então, isso é um ponto crítico. Mas o que a gente bate muito também? Questão financeira. Né? Porque é cultural, eu vejo que é muito cultural as pessoas terem um cantinho de terra, um local maior e quererem ter um cavalo, né? E não estão preparadas muitas vezes para o suporte financeiro que tem que dar, porque só para ele estar no ambiente, a comida já é um investimento alto, se tiver algum acidente e precisar de veterinário, é um investimento que a gente sabe que é alto também, e nem considerando assim, a parte nossa profissional do quanto a gente ganha em cima disso. Todos os materiais é equivalente ao porte do animal. Então, assim, sai um...
Vai mais de tudo, né?
Vai mais de tudo. Tem que pensar que um animal tem... Um cavalo tem, em média, uns 400, 500 reais, 500 quilos o animal. Então, tudo tem que multiplicar os reais por aquele peso, né? Então, que você usa num... cachorrinho de 3 quilos, você
não
multiplica
por... Não é à
toa
que se tem essa expressão do dose cavalar, né? Tudo para um cavalo tem que ser antibiótico, trabalho...
Anestesia.
Até para cirurgia, porque você pega um cachorrinho aqui e coloca em cima da mesa cirúrgica. Um cavalo você não pega no colo e coloca.
Tem que ter toda uma estrutura, né?
Não é qualquer hospital veterinário, qualquer hospital, qualquer cidade mesmo que tenha essa estrutura para
atender.
Então, gente... Esquece a ideia de ter o cavalo. Não vai dar, entendeu? Não vai dar. Pelo bem do animal, né? Porque a gente tem muito disso de querer, porque a gente acha bacana, porque a gente acha bonito, porque a gente gosta. Mas é um animal dispendioso que merece esse cuidado, né?
Eles merecem esse cuidado. Então, assim, quer ter um cavalo, saiba um bom lugar para deixar ele hospedado ou tenha um local bacana, porque aqui em Curitiba, região metropolitana, tem muitos bons lugares que hospedam cavalos, né? Tem várias pessoas que trabalham só com isso, recebendo cavalos de pessoas que não têm, né, onde pôr, ou que o próprio local tem os cavalos, daí você pratica o esporte lá, então você aluga esse cavalo, né, para fazer o esporte que você quer, para ter essa interação e eles mantêm os animais, né? Então, tem que estar sob a responsabilidade de alguém que saiba cuidar e que está preparado para o investimento financeiro que vai ser, né? É maravilhoso o retorno que eles dão, o prazer que eles dão de compartilhar a vida com a gente, mas tem que ter consciência do investimento que é.
Perfeito, acho isso sensacional. Na verdade, a gente acha isso de todos os pets, né?
Exatamente, desde um gatinho, um cãozinho, todos vão ter seu custo envolvido, né? E o cavalo não seria diferente, né? E proporcionalmente também.
Proporcionalmente. Ao amor que a gente tem, né? Que sensacional. Bom, a gente falou... Na verdade, eu tô olhando aqui que eu acho que eu pulei um intervalo, né, Márcio? Eu pulei, o Márcio também não viu. Viu? A conversa tá ótima. Ninguém viu. O intervalo das 16h40 eu não fiz. Então agora eu encerro um minutinho antes para pôr os comerciais para não prejudicar. Gente, é por isso que tem a história das bolinhas. Enfim. Bom, as boas notícias, gente, é que assim, a gente tem, como você falou, tem bastante espaço aqui em volta, então, que você pode ir, se você gosta de cavalo, dá pra ir, cavalgar, ficar, passar o dia com o cavalo sem ter. Eu gosto muito de falar também que a tração animal em Curitiba também é proibida, né?
Isso, desde 2015 a gente estava olhando. Nessa época eu trabalhava com o projeto carroceiro lá na Universidade Federal, né? Uhum. A gente acompanhava, assim, a gente sabe da situação das pessoas, como era importante, como é importante, né, o cavalo na vida dessas pessoas, que é a fonte de trabalho delas. Mas eu acredito que a função do Estado dar um meio substituto para isso, né? Porque nenhum animal... Não é bom pro animal, né? E as pessoas também, quando precisa de qualquer coisa de atendimento, elas ficam ansiosas por não poder dar a condição para aquele animal que elas amam, que é o meio de trabalho delas. Eu via o sofrimento que era dessas pessoas também não poder cuidar muitas vezes, né? Que não tem as condições nem para si, quanto mais pro animal.
Às vezes não pode, não é nem porque não quer, né? Às vezes a gente julga muito. Ah, mas olha o que faz com o equino, que tá trabalhando horas a fio e tudo... Mas, claro, o mínimo, né, e esse projeto, ele ajudava também nesse sentido dessa conscientização também, né, da hidratação, da condição, do tempo, de tudo, essa conscientização melhor, né, mas mesmo assim, no momento de uma emergência, alguma coisa, a pessoa não tinha condições, realmente, para poder arcar com esse tratamento, né.
E aí a gente via os cavalos, como a gente vê com cachorro e com gato, os cavalos também abandonados pela cidade, né?
Uhum. Sim.
E locais de abrigo de equinos que sofriam maus tratos, né? Uhum. Eu morei no tiro de guerra em Maringá, que meu pai era da cavalaria, e lá tinha um espaço muito grande, assim, onde ficavam alguns equinos que sofriam maus tratos. Uhum. E ainda bem, isso já não se vê mais, né? Porque foi proibida a tração e tudo, então, assim, eu não tenho mais conhecimento de locais e abrigos, talvez ainda dos animais que ainda vieram dessa época, né? Uhum. Mas não mais aumentando o número, não virou uma coisa crescente, um centro de controle de zoonose, por exemplo, com vários cães e vários equinos aumentando e crescente o número. Isso não, teve um controle populacional melhor, digamos assim, né, nesse aspecto. Como a Flávia falou, a função é mais voltada para a interação com o ser humano mesmo do que para um trabalho, para uma exploração, como era feito, né? Então, isso melhorou muito. Inclusive, um dos equinos lá, minha paixão, porque eu tinha 10 para 11 anos, mais ou menos, quando a gente mudou para lá, era o Pit, que ele tinha vindo de maus-tratos, a orelhinha dele parecia de pitbull. Assim, a gente chamava ele de Pit, né?
Por isso.
Ele, eu lembrei você falando assim, é difícil um animal que durma tanto. Ele dormia todos os dias, meio-dia, ele dava a soneca dele todo dia. Ele era jovem, disposto, se assobiava, ele vinha igual um cavalo, igual um cachorro. Chamava de Pit, ele vinha.
Bonitinho.
Comia a manga do pé, ele catava, fazia
delícia.
Toda aquela... E soltava só o carocinho da manga, que o Maringá tá muita manga, né?
Uhum.
Então, ele se criou, assim, meio que como um cachorro lá com a gente, esses 4 anos que eu morei lá, sabe? É especial. E daí eu tive um pouco de contato lá, e com uma amiga minha também, a gente andava a cavalo, assim, né, naquela época. Minha mãe nem imaginava, né? Porque tinha 12, 13 anos, não vou dormir na Ana. Tudo bem. A gente andava a cavalo muito, assim, e ela... Só que ela cresceu, eu nunca tinha andado, vamos. E eu ia com ela, assim, né? Então, foram alguns contatos, assim, que eu tive. Mas o Pit, realmente, ele era um cavalinho de maus tratos. Tinha uns 12 equinos naquele local. Todos de maus tratos também, né?
Poxa,
então,
vida.
Assim, a gente sabe que era uma realidade que, graças a Deus, pelo menos aí há 7 anos, a gente tá proibido,
nossa,
né?
Que bom que ele,
que
mesmo
em Curitiba, não tem,
né? De maus tratos, ainda tinha esse carinho com humanos, né? Porque às vezes traumatiza pra sempre, né?
Os outros eram bem diferentes. Ele era o único que a gente se aproximava, mas também não passava dali. Qualquer coisa que tentasse fazer mais com ele, ele deitava no chão. Ele era muito malandro, assim. Eu adorava ele.
Deus,
adorava
que
ele. Adorava ele.
Ai, meninas, estamos terminando o programa, foi um grande prazer. Vou deixar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, deixar mais um recado, os contatos para quem quiser saber mais, quiser bater mais papo, tiver mais dúvidas.
Ai, primeiro eu quero agradecer, né? Adorei esse papo. Realmente, uma hora passou muito rápido.
Pra todo mundo.
Ai, quem quiser entrar em contato comigo, só procurar lá nas redes sociais. O meu Instagram é flapradofisiovet. Né, hoje eu não trabalho só com cavalos. Quando eu fiz residência toda a parte de grandes animais, então eu atendia cavalo, ovelha, vaca, porco. Uhum. E depois no instituto eu vim trabalhar com pequenos, hoje a minha maior casuística é pequenos animais, cães e gatos, mas ainda tenho algum contato, né? Uhum. Mas quem quiser falar mais comigo ou tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato lá. Eu adoro falar mais sobre o nosso trabalho. E no Instagram do Instituto, né? Nas redes sociais do Instituto de Reabilitação Animal, encontra a gente lá.
Fechadíssimo.
Obrigada, Márcia, mais uma vez.
Eu que agradeço. Mês que vem temos outra entrevista sensacional. Eu fico esperando. Não aguento, né? No meio do mês já pergunto. Daí, vamos falar sobre o quê? Que eu já tô...
Às vezes já sai o próximo assunto já daqui mesmo. A gente
daqui,
já sai com outro
tipo
assunto.
Tipo assim, gente, não deu tempo de falar sobre isso. Vamos falar no próximo, então.
Já fica engatilhado.
Uma delícia. Muito obrigada.
Obrigada, Márcia. Eu que agradeço.
Esse quadro é minha paixão. Gente, muito obrigada pela sua companhia, então. Vou encerrar o programa. E espero vocês na próxima segunda, com 7 pontos e com Vida Livre. Vai ser sensacional, como sempre. Beijo, obrigada.
Obrigada.
Beijo, boa semana, gente.
Você ouviu Vida Livre, com Márcia Sickel.